Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos iniciar então os trabalhos desta tarde. Particularmente grato termos aqui os candidatos ao Tribunal Constitucional que connosco aqui vão cumprir o dever de audiência prévia que estamos em vias de exercer. Segundo a metodologia habitual, as circunstâncias bastante prementes em que esta audição se realiza não permite retirar lições de exercícios análogos anteriores e melhorar o modo e a substância destas audições e assim vamos ter o prazer de vos ouvir, ao que se seguirá pela parte das senhoras e dos senhores deputados da primeira comissão os pedidos de esclarecimento ou os comentários que se ofereçam. Sendo assim, eu começava por convidar o Sr. Dr. Manuel Costa Andrade, professor da minha casa, também de origem, a encetar este ciclo de audições e dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me que o diga, colega e amigo, também já de outros tempos e de outros lugares, permita-me também cumprimentar todos os senhores deputados com respeito e admiração, os colegas de candidatos como eu a esta nomeação, para, como juiz do Tribunal Constitucional, os senhores colaboradores da Comissão, e primeiro permitam-me que dê conta de um certo gosto e de uma certa dor de estar aqui passados tantos anos. Eu olho para trás e já foi há tantos anos que aqui passei aqui 20 anos, aqui durante 20 anos conduzi aqui os trabalhos e os dias da minha vida foram conduzidos aqui. Aqui fiz a tese de mestrado, sendo deputado, aqui fiz a tese de doutoramento, sendo deputado. Entretanto, como o doutor António, aqui colaborei com algum relevo na Constituinte, depois nas duas grandes revisões da Constituição, também colaborei com algum relevo, tive também alguma intervenção de algum relevo na elaboração de diplomas fundamentais, como o Código Penal de 1982, o Código de Processo Penal de 1987, e introduzi aqui, na altura, sob a forma de proposta de lei do Governo, era o Governo do Dr. Mário Soares, do Dr. Machete, introduzi aqui uma proposta de lei que deu origem à célebre Lei dos Crimes contra a Economia Nacional, que, aprovada em 1984, se mantém intocada e integralmente em vigor, o que me diz bem da qualidade da lei e da capacidade de previsão dos legisladores da altura. Bom, eu não tenho naturalmente nenhum programa, nem venho, penso que estarei aqui mais para responder a algumas questões que me queiram colocar, em nome pessoal, uma vez que cada um de nós aqui responde individualmente e não como lista ou como equipa. Estou a vosso dispor para alguma dúvida ou para alguma pergunta que queiram colocar. O meu programa tem fundamentalmente duas partes, se pode falar de um programa. Por um lado, a preocupação, se for esse o caso, com a gestão da casa, que é já uma casa com algum volume, com algum relevo em termos materiais, em termos de gestão, isso por um lado, e por outro lado, aplicar a Constituição tal como eu a vejo, como eu venho sempre interpretando, como uma Constituição assente na dignidade da pessoa humana, na proclamação de direitos fundamentais todos eles importantes, todos eles portadores do núcleo irredutível e subtraído aos juízos de proporcionalidade com outros interesses, e também as tarefas do Estado Social. Toda a minha vida, digamos, académica andou à volta destes temas. O Estado Social compreendido como um Estado que assume sobre si próprio a solicitude de assegurar a todos os cidadãos limiares de vida, pelo menos limiares de vida mínimos, compatíveis com a dignidade da pessoa humana. Lançando mão, na medida do que seja necessário para assegurar isto, do intervencionismo que seja dispensável. Tudo naturalmente coordenado com a liberdade de iniciativa, a liberdade de imprensa, a liberdade de propriedade, etc., etc., mas com a obrigação suprema do Estado prever e prover às necessidades radicais da pessoa. A pessoa que represento, como diria um filósofo de Coimbra, Miguel Batista Pereira, com uma reserva de solidão perante as totalidades sistémicas, desculpem a citação, mas como portadora de direitos que, em última instância, são não tangíveis. Venham batendo por alguma coisa que, por exemplo, que em alguns países é já um dado adquirido e foi uma criação do Tribunal Constitucional, a ideia de uma área nuclear inviolável. Uma área nuclear inviolável da pessoa que se afirma, mesmo nos casos digamos, de luta contra as formas mais graves de criminalidade e contra os desafios mais graves. Não deixa de ser curioso, por exemplo, ver a lei do Bundeskriminalamt alemã, de luta contra o terrorismo, tem um artigo que diz: quando se atingir esta área nuclear e inviolável, as investigações param e destrói-se tudo aquilo que já tenha sido feito e que contenda com esta área nuclear e inviolável. Isto hoje é extremamente importante. Porquê? Porque muitas das provas em processo penal, e desculpem que eu falo em processo penal, porque o processo penal tem um peso muito importante na jurisdição do Tribunal Constitucional e porque é a minha formação de base, hoje a recolha da prova a mais significativa é feita através de meios ocultos, isto é, meios de que a pessoa não tem conhecimento, a pessoa é escutada, é ouvida, os seus dados são registados, dentro em breve entrarão em vigor as buscas online, etc., etc., todo um conjunto de procedimentos de que a pessoa não tem consciência e, num estado de inocência, está a ditar para o processo declarações, na conversa com os outros, está a ditar declarações que são confissões de crimes. Ora bom, se e na medida em que isto atinge a área nuclear e inviolável, deve parar. Isto penso que é uma grande tarefa para um Tribunal Constitucional em Portugal, como penso também que em Portugal se deve respeitar integralmente o princípio da reserva de lei e de legalidade. As restrições aos direitos, liberdades e garantias estão dependentes de lei clara, determinada e segura. E tenho para mim que muita da prática que se faz em Portugal viola muito este princípio. Isto é, muitas vezes têm-se recolhido provas por procedimentos antes de haver lei de legitimação e de autorização destes procedimentos. Portanto, são estas algumas das preocupações que me levam ao Tribunal Constitucional. Desculpe, eu já não devia estar aqui por razões de idade, etc., mas não tive a inteligência suficiente para saber argumentar contra as pessoas que me convidaram. Por isso vim, a partir de agora, já não há que olhar para trás. Se os senhores me aprovarem, irei para a frente. Se me reprovarem, agradeço-lhes do fundo do coração. Muito obrigado.
Sr. Doutor Costa Andrade, efetivamente, inteligência não lhe faltará, nem faltou a quem o envolveu nestes trabalhos. Muito obrigado. Iria de imediato passar a palavra ao Sr. Doutor Cláudio Monteiro.
Ora, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, eu obviamente que não tenho nenhuma sombra do currículo do professor Costa Andrade, mas também não posso deixar de começar esta minha breve intervenção por dizer que é um prazer voltar a esta casa, da qual fiz parte durante 6 anos, e em particular esta comissão, da qual também fiz parte, e sobretudo reencontrar aqui, enfim, caras como o deputado Jorge Lacão, o deputado Luís Marques Mendes, o deputado António Filipe, com quem trabalhei diariamente, não só nos trabalhos da comissão, como sobretudo até, talvez naquilo que mais interessante se fez no período em que estive aqui, que foi a revisão constitucional de 1997. Dito isto, repito aquilo que no fundo também disse o professor Costa Andrade, que é obviamente de que não tenho propriamente um programa. No plano pessoal é obviamente uma grande honra ser candidato e eventualmente vir a ser eleito juiz do Tribunal Constitucional. Representa obviamente uma mudança muito radical na minha vida académica, profissional e pessoal. Não deixa de ser um contraste com muito daquilo que eu fiz no passado. Por um lado fui deputado legislador, agora serei deste lado aquele que controla o legislador. Por outro lado, profissionalmente fui, não obstante a minha carreira académica, durante muitos anos, durante cerca de 25 anos, advogado, e portanto agora passarei eventualmente a ser juiz. Creio que isso é um desafio, enfim, pode ser eventualmente até também uma vantagem, o ter estado do lado de lá, digamos assim, em ambos os casos, mas é seguramente um desafio e é claramente um desafio que eu assumo com, enfim, com grande convicção e com grande vontade. Não creio também que seja necessário fazer grandes preleções sobre a importância do Tribunal Constitucional e a importância da função do juiz constitucional. Mas também não posso deixar de referir que nos tempos de crise que nós temos vindo a atravessar nos últimos anos, essa função ganhou seguramente uma outra visibilidade e uma outra relevância que, enfim, não só para a opinião pública em geral, mas para os operadores mais especializados, não pode obviamente passar despercebida. E nesse quadro, obviamente, que sobretudo o tema dos direitos fundamentais e em particular o tema dos direitos sociais é seguramente uma matéria que ganhou nos últimos anos uma exposição acrescida e uma relevância acrescida, não que eu não a tivesse no passado, mas não tinha a projeção que passou a ter. Não tenho dúvidas de que é uma função difícil, necessariamente no equilíbrio de poderes do Estado, as relações entre o Tribunal e os demais poderes é, por definição, uma relação relativamente conflituosa, no sentido em que, cabendo ao Tribunal a função de controlar atos do Poder Legislativo, necessariamente, aqui e ali, isso gera tensões entre aquilo que é, digamos assim, a legitimidade política mais direta, particularmente aqui do Parlamento, e as funções do Tribunal. Mas não tenho também dúvidas que todos nesta sala valorizarão o papel que o Tribunal Constitucional tem tido no sistema constitucional português e no sistema político em geral, desde que foi criado, pelo menos com a configuração que tem na revisão constitucional de 82, e não tenho dúvidas também que, independentemente enfim, dos posicionamentos políticos, ideológicos e das questões conjunturais, que todos reconhecerão que a democracia portuguesa e a sua institucionalização também se ficou a dever em grande parte à criação do Tribunal e à forma como os poderes têm sido exercidos pelo Tribunal ao longo destes já mais de 30 anos. E nessa medida, a única coisa que me cabe dizer é que espero estar à altura de continuar e de honrar esse legado que nos foi deixado por todos aqueles que nos antecederam. E quanto ao mais, reiterando também as palavras do professor Costa Andrade, coloco-me fundamentalmente à vossa disposição, porque creio que, mais do que propriamente fazer um discurso, aquilo que é fundamental é dar resposta às questões que eventualmente me queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Cláudio Ramos Monteiro. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é uma honra extraordinária integrar a lista de candidatos ao preenchimento de vagas para juiz do Tribunal Constitucional e é-o por três razões que considero bem distintas. Pela nobreza das funções que me esperam se for eleito pela Assembleia da República, pela legitimidade associada ao facto de ser proposto para esse efeito por um conjunto alargado e plural de deputados e pela dignidade de integrar uma lista de juristas excepcionais, dada a profundidade dos seus conhecimentos e também a notabilidade das suas carreiras. Eu aceitei o convite para ser apresentado como candidato com um grande sentido de responsabilidade e ciente da dimensão e da relevância do desafio que me espera se for eleito pelo Parlamento para exercer as funções de juiz constitucional. O Tribunal Constitucional é uma instituição central e indispensável na arquitetura de poderes do Estado de Direito em Portugal. A Justiça Constitucional é a última linha de defesa da integridade do processo político democrático e de salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos. Cabe-lhe garantir o pacto de vida coletivo entre cidadãos livres e iguais, naturalmente divididos por lealdades mundividenciais, razoáveis e concorrentes. É grande a honra e a responsabilidade de qualquer jurista chamado a protagonizar esta missão. Senhoras e os senhores deputados, estão na posse de uma cópia do meu currículo, pelo que eu me vou dispensar de o apresentar de forma detalhada, mas não quero deixar de proferir duas brevíssimas palavras sobre aquilo que considero serem as duas características mais salientes do meu percurso profissional. A primeira diz respeito à minha condição de jurista universitário. Sou professor de Direito, a minha vocação primeira é o ensino e a investigação. Após licenciar-me, prossegui os meus estudos jurídicos com vista à obtenção do doutoramento e ao início de uma carreira académica. Procurei fazê-lo em ambientes de exigência intelectual e prestígio institucional, com a finalidade de aprofundar os meus conhecimentos e de me preparar para as tarefas difíceis e, a meu ver, apaixonantes, que são as de formar jovens juristas e de participar no diálogo científico. Os frutos desse investimento dominam o meu currículo profissional, compreendendo a docência em universidades nacionais e estrangeiras, a publicação de trabalhos académicos, aqui e fora de portas, a promoção de inovações curriculares e pedagógicas, a participação em conferências e colóquios, a coordenação de unidades e projetos de investigação, a presença em júris de provas académicas e outras atividades típicas da vida do universitário. E quero poder dizer que trabalhei intensa e fecundamente em todos estes planos. A segunda característica diz respeito ao exercício da cidadania. Pese embora a prevalência de elementos académicos no meu currículo, não me eximi da responsabilidade cívica de promover o debate público sobre as matérias às quais dediquei tempo de estudo e de reflexão. Eu não tenho da universidade a visão de uma torre de marfim desligada da sociedade, nem do universitário o ideal do monge beneditino em regime de reclusão. Pelo contrário, sempre senti a pulsão e até o dever de participar, modesta mas empenhadamente, no debate público. E isso reflete-se não apenas nas iniciativas extra-universitárias em que participei, mas também na orientação que dei aos meus trabalhos académicos e comunicações desde que regressei a Portugal para aqui iniciar uma carreira na universidade. Pela natureza, pelo objeto e pelo momento dessas intervenções, espero ter contribuído, como tantos outros universitários em Portugal, para colocar a experiência académica ao serviço do conhecimento da realidade portuguesa e de aprofundamento da vigilância cívica sobre as instituições. Senhores e senhores deputados, não me compete dizer, como é evidente, nem saber em todo o caso fazê-lo, se o meu currículo merece a confiança da Assembleia da República para o exercício das funções de juiz do Tribunal Constitucional. Cabe às senhoras e aos senhores deputados a legitimidade e a responsabilidade de formularem esse juízo. Pela minha parte, na qualidade de candidato, resta-me exprimir a convicção de que, com humildade intelectual e espírito colegial, saberei honrar a responsabilidade que me confiarão se for essa a decisão soberana da Assembleia da República. Muito obrigado. Estou à disposição para as vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro. Dou agora a palavra à Sra. Doutora Juíza Joana Fernandes Costa.
Muito boa tarde. Eu gostava naturalmente de começar por cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, cumprimentar também todos os senhores deputados que integram aqui presentes. Gostaria naturalmente de começar por dar nota da enorme honra que para mim constitui o simples facto de estar aqui, o simples facto de me apresentar ao escrutínio desta Comissão e, portanto, ver o meu nome implicado neste processo que tem em vista a eleição dos próximos juízes do Tribunal Constitucional. Dizer que é para mim uma distinção absolutamente extraordinária, que me dignifica pessoal e profissionalmente a um ponto que é para mim, enfim, ou que me traz uma satisfação e uma felicidade enormes. Dizer que, enfim, partindo do princípio, do pressuposto que esta audição tem em vista uma apreciação de caráter eminentemente curricular e, portanto, tendo como objetivo tentar perceber, através destes esclarecimentos complementares, se e em que medida é que o currículo de cada um dos candidatos o tornará apto ou especialmente apto para o exercício da jurisdição constitucional, é, portanto, servindo esse propósito que eu tentarei sublinhar, em breves palavras, três ou quatro aspectos, enfim, essenciais do meu currículo. Ele é basicamente o currículo de uma magistrada judicial, de uma juíza de carreira, nunca tive qualquer outra profissão, sou juíza há quase 20 anos e, enfim, conforme consta do meu currículo, eu licenciei-me na Faculdade de Direito, da Universidade de Coimbra, tive o privilégio de ser aí aluna de grandes mestres do Direito, desde logo do Sr. Professor Costa Andrade, aliás, vem daí a minha predileção pelo Direito Penal e pelo Direito Processual Penal, a que o Sr. Professor não é seguramente alheio e que me acompanhou ao longo de todo o meu subsequente percurso profissional e académico. Ao longo destes quase 20 anos de exercício da magistratura, exerci funções em tribunais diversos. Comecei por aqueles que eram tradicionalmente classificados como tribunais de competência genérica, portanto, fui solicitada a intervir e a proferir decisões em processos nas mais diversas jurisdições, civil, família e menores, e não apenas em processo penal, em processos penais, criminais. E, enfim, depois especializei-me, passei por juízes de competência especializada, sempre criminal, estive nos juízes criminais de Guimarães, depois vim para os juízes criminais de Loures, seguidamente para os juízes criminais de Lisboa e estou presentemente na primeira secção criminal da grande instância, da Instância Central de Lisboa, que é esta agora a nomenclatura em vigor e é o tribunal onde eu exerço funções atualmente. Ao longo destes 20 anos, tive o enorme privilégio de poder exercer funções como assessora no Tribunal Constitucional. Foram funções que eu iniciei em abril de 2007. Comecei por colaborar com o Sr. Professor, Sr. Conselheiro Rui Moura Ramos, durante a parte final do seu mandato como Vice-Presidente do Tribunal. Tive o enorme gosto, o imenso privilégio de o acompanhar ao longo de todo o mandato que exerceu como Presidente do Tribunal. Gosto e privilégio esses que se mantiveram com a colaboração que pude dispensar também ao Sr. Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro, que é o atual Presidente do Tribunal. A colaboração essa que cessou em setembro de 2015, altura então em que retomei as funções típicas, clássicas do exercício da magistratura e é desde essa altura então que estou na primeira secção criminal da Instância Central de Lisboa. Sem sobrevalorizar em excesso o significado desta passagem pelo Tribunal Constitucional, diria assim que foi uma experiência notável, engrandecedora a todos os níveis, que me proporcionou um conhecimento da justiça constitucional e da jurisprudência do Tribunal Constitucional que eu não tinha de todo, quanto ao modo de enunciar, configurar e de abordar um problema de constitucionalidade, quanto aos seus referentes interpretativos e operativos centrais à sua metódica própria e, portanto, foi uma experiência a todos os títulos extraordinária. Sendo juiz de carreira, e aliás essa qualidade em que ocorre a minha indicação, tive ainda a oportunidade de desenvolver algum trabalho académico, sempre na área de ciências jurídico-criminais. E, enfim, através desse trabalho eu pude exercitar, digamos assim, a profundidade e a densidade na abordagem que são próprias do discurso científico e que obviamente o exercício da magistratura não comporta, portanto não é possível nem sequer ter isso por objetivo, fazer um tratamento esgotante de todas as questões que os tribunais são solicitados a decidir diariamente. E portanto, aquilo que mais escrevi na vida foram decisões judiciais, filo nos diversos tribunais onde exerci funções, de resto, as últimas das quais precedidas de deliberações coletivas e, portanto, com intervenção de outros pares. É verdade que nunca senti necessidade de recusar a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade, mas é verdade também que encontrei muitas vezes na Constituição e em especial no seu artigo 32 um referente interpretativo central e sobretudo a certeza de que a decisão a tomar só poderia ser aquela e não poderia ser outra. O desafio que agora se coloca é evidentemente o de participar já não no modelo de fiscalização difusa que a Constituição atribui ao conjunto dos tribunais, é no modelo de controle de fiscalização concentrado no topo da pirâmide, e portanto aquilo que eu me proponho no caso de Sirileita é contribuir modestamente dentro das minhas possibilidades para essa fiscalização, o que obviamente fará e com a independência, a imparcialidade e isenção com que sempre exerci todas as funções que me foram confiadas. Muito obrigada e estarei naturalmente à disposição para quaisquer outros esclarecimentos complementares.
Muito obrigado, Sra. Doutora Juíza Joana Fernandes Costa. Dou agora a palavra à Sra. Conselheira Clara Sotomayor.
Muito obrigada. Eu cumprimento em primeiro lugar o Sr. Presidente desta Comissão, os Srs. Deputados e Deputadas aqui presentes e também os meus colegas que foram indicados para serem juízes do Tribunal Constitucional. Relativamente ao meu currículo, os primeiros 23 anos da minha carreira foram dedicados exclusivamente à atividade académica e à docência e à investigação. Durante esses anos, portanto, publiquei livros e artigos, sobretudo no domínio do direito privado, do direito civil. Na lecionação, também colaborei na lecionação de várias disciplinas, princípios fundamentais de direito privado, teoria geral da relação jurídica, direitos reais, direito da família, direito comercial, direito das crianças. Organizei também diversas pós-graduações, cursos de mestrado. Colaborei também em associações de direitos das mulheres e das crianças, onde tive alguma intervenção cívica e pública. Após 23 anos de atividade docente e de investigação, decidi concorrer ao Supremo Tribunal de Justiça no concurso público para juristas de mérito e tenho exercido funções judiciárias desde 2012 até hoje no Supremo Tribunal de Justiça. Para mim foi interessante, portanto, este trabalho no Supremo Tribunal de Justiça para verificar a diferença entre a lei nos livros e a lei em ação e também para poder ter um papel ativo na aplicação do direito, uma vez que é muito diferente estudá-lo em teoria, estudá-lo em abstrato ou estudá-lo na sua aplicação prática. Portanto, foi uma experiência complementar à atividade académica que me enriqueceu e que apreciei especialmente e por isso decidi também aceitar a indicação para ser juíza do Tribunal Constitucional, que muito me honra, porque entendo que o Tribunal Constitucional tem funções mais relevantes do que o Supremo Tribunal de Justiça, como guardião da Constituição e do seu núcleo essencial, e também como proteção e concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente dos seus direitos económicos, sociais e culturais. E também pela força política que podem ter as decisões do Tribunal Constitucional quando trata problemas constitucionais que tenham a ver com a sensibilidade política e também porque as suas decisões podem ter uma influência determinante quer na sociedade, quer nos outros tribunais, quer nos órgãos de direção política. Daí que entenda como mais atraente ainda as funções no Tribunal Constitucional. Ainda relativamente, portanto, ao Tribunal Constitucional, quando estive no Supremo Tribunal de Justiça, integrei duas secções, a secção social e agora, neste momento, a secção civil. Na secção social deparei com os problemas dos direitos dos trabalhadores, com a precariedade laboral, com os despedimentos e com a desigualdade de poder, portanto, entre as entidades patronais e entre os trabalhadores. E, portanto, isso fez ressurgir em mim, embora eu nunca tivesse lecionado o direito do trabalho na faculdade, foi uma das cadeiras que não lecionei, mas fez ressurgir em mim o interesse por essa área, pela necessidade que, apesar do princípio da proteção do trabalhador ter conhecido ao longo da história avanços e recuos, pela necessidade de não deixar esse princípio morrer, porque o contrato de trabalho não pode ser tratado como um contrato de direito civil ou como um contrato de direito privado, uma vez que não é possível haver aqui, dada a subordinação jurídica e económica dos trabalhadores, igualdade entre as partes. A minha intervenção cívica e pública dedicou-se aos irmãos das mulheres e das crianças, sobretudo às vítimas de violência, e também por esse motivo sinto um especial apelo para a questão dos direitos fundamentais. Relativamente ainda à Constituição, entendo também que há um núcleo essencial e um conjunto de princípios estruturantes da Constituição que a soberania portuguesa não pode abdicar deles e que é importante também ter isso em conta. Para já é tudo, então, muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Conselheira Clara Sotomayor. Senhor Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar os candidatos que aqui estão hoje connosco, permitindo-me fazer uma distinção particular, em primeiro lugar, ao Sr. Professor Costa Andrade, que conheço há muitos anos. Lamento, Sr. Professor, no que diz respeito à bancada do Partido Social Democrata, desiludi-lo na sua pretensão de merecer uma recusa ou uma reprovação da nossa parte, porque não terá essa sorte. Pelo contrário, o que nós queremos é agradecer a disponibilidade que o Sr. Professor, depois de uma vida académica com tanto brilhantismo, uma vida também de intervenção social e política de relevo, ter aceite, nesta fase da sua vida, prestar este serviço ao país, acima de tudo, um serviço público seguramente de enorme relevo e que muito beneficiará com a mundivivência e o percurso pessoal, académico, profissional que o Sr. Professor teve ao longo, ou tem tido ao longo da sua vida. A segunda palavra também particular ao Cláudio, um antigo colega aqui na Assembleia da República, de um período em que também eu fui deputado nessa época e que também recordo com bastante agrado e particularmente recordo bastante a capacidade de argumentação e a lealdade e lisura jurídica com que o então deputado Cláudio Monteiro defendia as suas posições e fazia construtivamente ajudar a construir decisões da primeira Comissão na altura e depois da própria Assembleia da República no seu todo e, portanto, não tenho dúvida nenhuma também que a aceitação por parte do Dr. Cláudio Monteiro para uma função agora que lhe será uma função desconhecida, uma função nova, como referiu, uma função de julgar e não uma função nem de doutrinar, nem de advogar, é um pouco o outro lado, mas não tenho dúvida nenhuma que também o facto de ter tido um percurso acima de tudo nos outros lados ajudará bastante agora nesta nova etapa, porque é sempre bom conhecer os dois lados, e particularmente no direito, conhecer sempre os dois lados da equação. O direito não é matemática, mas tem sempre uma racionalidade que tem muito a beneficiar se conseguir perceber os dois lados da equação. Relativamente aos outros, não tenho nenhuma distinção particular porque não conheço pessoal e profissionalmente nenhuma das outras três pessoas, mas devo dizer que pelos currículos que atentamente verifiquei, registro que são pessoas com modivivências diferenciadas, mas seguramente todas elas ricas e que podem transportar para o Tribunal Constitucional apores relevantes para aquilo que é a função do próprio Tribunal. Permite-me destacar o facto destes cinco candidatos, na prática, quatro serem não magistrados. A senhora doutora Maria Clara Sotomayor vem agora do Supremo, mas a sua carreira profissional não é de magistratura. E, portanto, eu acho que isso é um benefício para o próprio Tribunal. O Tribunal deve, ao longo do tempo, ir oscilando entre predominância de magistrados e predominância de não magistrados, pelo menos na minha visão das coisas, precisamente porque o Tribunal não se pode cristalizar. O Tribunal Constitucional tem uma importância, uma relevância na hierarquia do órgão de soberania tribunal em Portugal, que lhe deve transportar uma elasticidade e uma maleabilidade jurídica diferente daquilo que são os outros órgãos superiores ou que são traduzidos pelos outros órgãos superiores na área da magistratura. Pelo menos é assim que eu vejo a arquitetura do sistema do órgão de soberania de tribunais em Portugal e acho que o papel do Tribunal Constitucional passa muito por aí, pela não cristalização. E isto leva-me um pouco apenas à questão que eu gostaria aqui de colocar. Não propriamente uma pergunta ou uma interrogação que faça aos candidatos, porque eu penso que, de facto, a função de juiz conselheiro que irão, assim seja à vontade da Assembleia da República com a vossa eleição, que irão interpretar a partir do momento em que forem eleitos, é uma função totalmente independente e que se espera seja exercida no estrito cumprimento daquilo que é o vosso conhecimento e daquilo que é a vossa consciência social, o vosso conhecimento jurídico e a vossa consciência social. E, portanto, não há perguntas nem compromissos prévios à assumir por nenhum dos candidatos e, nesse sentido, acho que não faz grande sentido estar a fazer perguntas ou a colocar questões concretas, porque essas, as vossas decisões relevarão sempre da análise do momento concreto. E era aí que eu queria chegar, ou seja, eu queria fazer votos muito fortes para que o vosso mandato no Tribunal Constitucional fosse marcado por uma visão atualista e não por uma visão fixista, cristalizada, da própria Constituição da República. A Constituição da República não é um documento estritamente datado no tempo, é um documento que tem que necessariamente acompanhar a vida e a evolução da vida, não apenas nos aspectos jurídicos, mas também nos aspectos sociais, políticos e culturais da própria sociedade. E eu faço votos para que, na análise permanente que o Tribunal Constitucional terá que fazer, através das vossas consciências, da tensão entre os vários princípios e os vários direitos e valores que estão na nossa Constituição, possa prevalecer sempre não uma mera hermenêutica stricto sensu, hermenêutica jurídica stricto sensu, de uma leitura datada, parada no tempo da própria Constituição, mas antes de uma visão moderna, de uma visão que saiba equilibrar essa tensão entre os vários direitos, entre os vários princípios que estão presentes na nossa Constituição e não apenas na nossa Constituição, mas no mundo em que nos inserimos hoje em dia. O direito europeu hoje em dia é tão importante na interpretação da Constituição portuguesa como a doutrina portuguesa e como a jurisprudência que vem de trás. Saibam as senhoras e os senhores juízes conselheiros que forem eleitos nessa Assembleia da República serem construtores de uma nova jurisprudência e não agarrarem-se, não se deixarem tolher e capturar pela jurisprudência que vem de trás. Saibam fazer evoluir a interpretação da Constituição e saibam fazê-lo numa perspectiva atualista, numa perspectiva moderna, numa perspectiva aberta àquilo que nos rodeia, aberta ao mundo e à evolução sociopolítica do mundo, de Portugal e da Europa, em particular, em que nos inserimos. Era, acima de tudo, esse o desejo e o voto que a bancada do Partido Social Democrata faz a este quadro de 5 candidatos, cujos currículos, obviamente, demonstram a sua capacidade, nos casos mais, noutros menos, mas isso é natural, mas a sua capacidade, todos eles, para abraçarem este desafio que a Assembleia da República, porventura, vos irá colocar a partir da eleição de amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Candidatos. Eu queria também começar por me associar à saudação que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acaba de fazer. Também, Sr. Professor Costa Andrade, devo dizer-lhe que dissuadi-lo dessa ténue esperança que teria de o alijarmos da responsabilidade a que se candidata. E eu queria, obviamente, também, como ex-aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, saudá-lo muito particularmente e manifestar-lhe o meu apreço pessoal, e faço também, em nome da bancada, obviamente, mas seja-me permitido também este pequeno espaço de liberdade de expressar a minha profunda satisfação pela indicação de alguém cujo percurso académico é óbvio, mas o percurso de coerência cívica é também de enaltecer. E, de algum modo, como o senhor, e agora estendendo, obviamente, a todas as senhoras e senhores candidatos, aquilo que, de algum modo, disse também o senhor deputado Luís Marques Guedes, com quem, na generalidade, me identifico no que acaba de referir, a indicação para juiz do Tribunal Constitucional, neste caso, mas em para o exercício da magistratura é um voto de confiança no exercício da liberdade. E como tal, é óbvio que também um lastro, o lastro cívico de cada um dos candidatos é o penhor para esse voto de confiança e nessa medida, obviamente, o percurso de vida de cada um, decorrente também da idade de cada um, tem correspondência direta nesse lastro cívico, mas independentemente disso, obviamente registamos que os vários currícula são de modo a asseverar que este voto de confiança que nós expressaremos amanhã traduz bem aquilo que deve ser a função solitária de cada juiz e que, portanto, no momento da eleição de cada juiz, ele responderá perante os seus valores, perante a sua consciência e, portanto, nessa medida também nenhum tem outro compromisso que não consigo próprio, que é o mesmo que dizer que cada um de vós tem uma enorme responsabilidade para consigo. Seria estultícia fazer perguntas concretas e, aliás, seja permitida esta pequena nota de humor, hoje à hora do almoço um colega, também ex-aluno do Sr. Professor, me referia, o que é que vais perguntar ao Sr. Professor que não se quer um café ou qualquer coisa do género, porque de outra pergunta se não seria permitida a um ex-aluno e, portanto, não indo propriamente fazendo eco dessa vontade. Eu queria aproveitar a presença de todos, mas compreenderão que dirija sobretudo ao Sr. Professor Costa Andrade. Do ponto de vista dos desafios que se colocam perante o direito constitucional, perante o direito, mas o direito constitucional, nesta tensão odierna do terrorismo que vimos assistindo, e infelizmente, recorrentemente. Ou seja, nós sabemos, estudámo-lo, o Sr. Professor Costa Andrade, nomeadamente, o ensinou, que o direito penal pressupõe a inflição de um mal e, portanto, tem como objetivo, através da ameaça da pena, dissuadir a prática do crime. Ora, estes valores e estas reflexões entram em crise quando nós constatamos que alguns dos que praticam o crime têm um total desvalor perante a vida alheia, mas também perante a própria. E, portanto, a mera ameaça da inflição de um mal, manifestamente, não colhe na análise desse perigo. E, portanto, a questão que se coloca e se colocará, sobretudo, ao julgador constitucional, que será confrontado com opções legislativas várias, é aquilo que o professor há bocado referia, quer dizer, aquele núcleo de irredutibilidade dos direitos fundamentais. É evidente que ele não se coloca, porque é transparente a resposta, quando a restrição do direito fundamental tem previsão constitucional expressa, ou seja, quando o próprio tipo prevê o circunstancialismo em que essa restrição pode ser feita, mas abre-se sobremaneira quando ele remete para o legislador ordinário. E nós temos casos recentes, o Acordo do Tribunal Constitucional 403 de 2015, que se debruçou sobre os dados de tráfego equiparados a dados ao próprio conteúdo e, portanto, a questão está resolvida, penso que, apesar de não ter sido unânime, mas a previsão da restrição desse direito fundamental ser feita expressamente em matéria de processo penal decorre da Constituição, portanto essa questão não se colocará, mas pode vir a colocar-se se essa restrição for remetida para o legislador ordinário. E nessa medida se poderia partilhar connosco algumas linhas que pudessem orientar de algum modo o legislador ordinário, e agradecendo a todos sobre a disponibilidade cívica para assumirem a responsabilidade de construtores do direito, que são todos os julgadores do Tribunal de Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pediu a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Quero também cumprimentar as 5 pessoas que se dispõem a exercer uma responsabilidade de enorme dimensão, que é a de serem guardiãs e guardiães, ou guardiãos, existem as duas fórmulas, da legalidade constitucional num país como o nosso. Portanto, a minha primeira palavra é uma palavra de reconhecimento ou a primeira palavra do nosso grupo parlamentar, do Bloco de Esquerda, é de reconhecimento e de agradecimento pela vossa disponibilidade para o exercício destas responsabilidades tão importantes. Permitam-me uma nota pessoal apenas, e prometo que não abusarei do tempo, é apenas telegráfica. O Parlamento, a experiência parlamentar que tenho, e que não é tão longa assim, enfim, uma experiência muito breve, mas já me deu muitos privilégios. Eu não contava, devo dizer, com o privilégio de 40 anos depois de ter sido aluno de alguém que se dispõe a ser hoje juiz do Tribunal Constitucional, poder ter sobre essa pessoa um juízo de aprovação ou de reprovação. E, portanto, é de facto um privilégio, enfim, com o qual eu próprio me sinto bastante desconfortável, mas ao mesmo tempo muito honrado, e queria voltar, portanto, ao sério. A este respeito, queria tão só, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, acompanhar as reflexões que aqui já foram expendidas por outros deputados no que diz respeito à equação cotidianamente difícil do mandato da Justiça Constitucional no nosso tempo. Na verdade, aquilo que espera quem venha a exercer estas responsabilidades, e não é preciso, enfim, ter tido alguma vez envolvimento direto e pessoal no trabalho do Tribunal Constitucional para saber que é assim, é uma equação permanentemente difícil e cada vez mais difícil entre a salvaguarda da disciplina constitucional e a atenção e o bom senso diante do fluir da realidade e do fluir da história. E, portanto, creio que perdoem-me que exprima aqui uma opinião na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Marques Guedes, que creio ter compreendido bem. Eu percebo bem a necessidade de um juízo atualista e, portanto, não partilho realmente a necessidade de qualquer tipo de rigidez sobre esta matéria, mas também sabemos que o atualismo tem que ser rodeado, no caso da jurisdição ou da justiça constitucional, tem que ser rodeado da prudência que decorre da necessidade de, em primeiro lugar, afirmar a supremacia da Constituição sobre e da Constituição enquanto espaço irredutível de direitos e enquanto espaço irredutível de um modelo democrático para o nosso Estado de Direito. Essa, a afirmação dessa supremacia não pode ficar ao sabor de um fluir do tempo que relativize essa exigência. O professor Costa Andrade, na sua intervenção inicial, referindo um dos aspectos mais exigentes do fluir do nosso tempo, que é a reação do Estado de Direito diante da violência estúpida, do terrorismo, o professor Costa Andrade teve o cuidado de sublinhar, quanto na jurisprudência constitucional alemã e seguramente noutras jurisprudências constitucionais, há um princípio de travão diante daquilo que se arrisca a ser a descaracterização do Estado de Direito. E eu queria justamente pegar nesse exemplo para o aplicar em outras áreas, onde a história inexoravelmente vai fluindo, mas onde a supremacia da Constituição, repito, enquanto espaço irredutível de direitos e enquanto espaço irredutível de definição de um modelo para o Estado democrático, não pode ser posta em causa. É assim, por exemplo, desde logo com o desenvolvimento de mecanismos que são cada vez mais invasivos da esfera da privacidade, por exemplo, ou é assim também com os problemas colocados com a pertença do nosso país, da nossa soberania constitucional, a sua integração num espaço jurídico ou económico ou político mais vasto, como é aquele da União, como é aquele que se coloca com o nome da União Europeia. E, portanto, ser juíza do Tribunal Constitucional nestas circunstâncias é uma responsabilidade, se sempre foi uma responsabilidade enorme, é claramente uma responsabilidade acrescida, tendo em conta a exigência de defesa da Constituição como programa, como afirmação de direitos. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu quero apenas manifestar a confiança que decorre dos currículos e que decorre da exposição de cada um e de cada uma das pessoas que aqui estão, a confiança em que estamos diante de pessoas que nos dão garantias de exercer este mandato com o rigor e o grau de exigência que o tempo que estamos a viver nos coloca. E quero, uma vez mais, reiterar-vos os nossos agradecimentos pela vossa disponibilidade para o exercício destas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vária Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e Srs. Deputados. E começar por cumprimentar também e saudar os Srs. Professores, a Sra. Juiz e a Sra. Conselheira. Eu não posso também deixar, e perdoem-me, de fazer aqui um cumprimento, deixar aqui um cumprimento especial ao Sr. Professor Costa Andrade, que também foi meu professor há já quase 20 anos atrás, e, portanto, recordar com saudade esses momentos e dizer que me sinto quase na moral, mas ao contrário, portanto até estou um bocadinho nervosa com esta intervenção e dizer-lhe uma coisa muito coimbrã, Sr. Professor, que estamos aqui unânimes na reprovação da recusa e portanto dizer-lhe que não, obviamente ficamos contentes por aqui estar e por ter aceito mais este desafio nesta fase da sua vida. Dizer evidentemente que o Grupo Parlamentar do CDS não tem rigorosamente nada a apontar aos currícula que nos foram exibidos, a não ser a sua excelência e a sua riqueza, a todos os candidatos, e que portanto são perfeita e totalmente adequados para o desempenho deste cargo e que de resto não temos dúvidas da isenção, da lisura e da imparcialidade com que vão exercer um mandato para que serão eleitos amanhã, seguramente, não temos dúvidas também sobre isso, e congratular-me com uma coisa que disse há pouco numa audição aos candidatos do Conselho Superior da Magistratura. As diferentes experiências profissionais e as diferentes visões profissionais e pessoais também que nos trazem poderão seguramente aportar para a vossa nobre missão a sabedoria, a sensatez, também essencial nesta matéria, e a sapiência que as decisões constitucionais reclamam. E, portanto, é importante esta riqueza de visões que nos trazem os senhores candidatos. Para finalizar, não tenho nenhuma pergunta em particular para lhes fazer, mas acompanhar as restantes intervenções que já foram feitas, fazendo aqui um bocadinho a síntese, sem me arrogar, obviamente, a intenção de o fazer melhor, antes pelo contrário, mas fazendo aqui um bocadinho a síntese do que já aqui foi dito. E dizer, no fundo, que nós vivemos todos um tempo particularmente exigente, em variadíssimos domínios da nossa sociedade, quer cá dentro, quer extra-muros, por assim dizer, e o Tribunal Constitucional, e por isso os senhores candidatos, têm que conseguir fazer o equilíbrio entre três fatores, e que são a realidade, a letra da lei e as reclamações da nossa sociedade. E sem pôr em causa nunca, obviamente, a Constituição da República Portuguesa, que é o pilar de qualquer sociedade democrática e é o pilar da nossa sociedade e que nós temos que saber todos respeitar. E, portanto, com as experiências diferentes que nos trazem de vida, com as experiências, as diferentes sensibilidades que também seguramente têm, desejar-lhes um feliz mandato e dizer-lhes que é com confiança que esperamos que desempenhem a vossa missão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Presidente, eu queria
obrigado,
só...
Eu queria só... Telmo Correia,
não, queria só complementar o que foi dito pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, enfim, que estava responsável por esta intervenção. Eu cheguei agora mesmo de uma reunião de natureza partidária, que não podia falhar e por isso não tinha sequer a certeza de poder cá estar, mas gostaria só de secundar a doutora Vânia da Silva, dizer que ela, e muito bem, centrou o elogio no Sr. Professor Costa Andrade, porque, enfim, para nós e dos candidatos que aqui temos é indiscutivelmente uma referência muito importante e uma garantia muito importante de qualidade e, portanto, é absolutamente justa e merecida essa referência, mas dizer também que da nossa parte, obviamente, e ela também não disse diferente, que todos os candidatos nos merecem igual confiança, uns conhecemos melhor, outros não conhecemos tão bem, mas conhecemos o percurso de todos. Eu, no meu caso concreto, dizer, até desmentindo um currículo público que eu vi, que dava, por exemplo, o Dr. Cláudio Monteiro como um amigo de sempre do Primeiro-Ministro, dizer que, enfim, nós somos amigos, se calhar até antes desse facto, e já da Faculdade de Direito, mas, portanto, e que já desde essa altura, o deputado António Filipe sorri também porque se recordará bem da história, que já nos conhecemos dessa altura e que a inteligência e a qualidade jurídica que eu reconheço ao Cláudio Monteiro há muitos anos, obviamente é também uma boa garantia, como é de todos os outros, e dizer sobretudo que para nós é muito tranquilizador, neste tipo de funções, que nos garantam aquilo que é o mais importante na vossa função, que é a independência. Que a independência é de saber que são pessoas que pensarão pela sua própria cabeça, decidirão pela sua própria cabeça no conhecimento da Constituição, da lei e da doutrina, e isso é para nós a maior garantia. Mas não gostaria de deixar de fazer, ainda por cima, tanto pessoas que eu conheço há tantos anos, também digitadas, de fazer até esta referência, este cumprimento pessoal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os cinco ilustres juristas que se apresentam como candidatos a juízes do Tribunal Constitucional. Estamos perante cinco currículos aqui apresentados, que são currículos brilhantes, enquanto juristas, de facto com qualificações académicas, científicas, em alguns casos de práticas, que os habilitam naturalmente a juízes de qualquer tribunal, inclusivamente do Tribunal Constitucional. Eu dos cinco candidatos, dois deles permitiriam-me uma referência pessoal, começando pelo professor Manuel Costa Andrade. Eu ainda nos cruzámos, era um jovem deputado, e o senhor professor um deputado sénior, mas ainda tive a oportunidade de aprender alguma coisa consigo. Eu digo alguma coisa porque, como sabem, eu não sou um penalista e, portanto, essa não é a minha área, mas das suas intervenções aqui nessa qualidade, sendo deputado, mas já um ilustre penalista, ainda tive a oportunidade de aprender alguma coisa consigo, direito penal, do muito que ensinou a muitos deputados desta Assembleia com essa sua dupla qualidade de deputado durante longos anos e do estudioso do direito penal. E, portanto, ainda pude beneficiar do seu saber nessa matéria, e mesmo depois de ter cessado o seu mandato de deputado, eu creio que nos cruzámos aqui para aí na quinta legislatura, que foi a primeira em que eu aqui estive, mas depois, mesmo depois disso, o senhor professor Costa Andrade foi-nos sempre habilitando com as suas opiniões em matéria de direito penal e processo penal, e que muito têm contribuído também para os trabalhos desta Assembleia. A segunda referência pessoal ao professor Cláudio Monteiro, que, como o professor Telmo Correia acaba de dizer, nós conhecemos há mais de 30 anos, não é? Mais ou menos na altura em que foi criado o Tribunal Constitucional. Nós, aliás, até cedemos um dos nossos professores para ser o primeiro presidente do Tribunal Constitucional, o pai do deputado Luís Marques Guedes, o nosso professor Amando Marques Guedes, que foi o primeiro presidente do Tribunal Constitucional, e portanto conhecemos desde essa altura. E depois disso, aqui também na Assembleia, quando o seu deputado exerceu o mandato de deputado da Assembleia da República, o que fez também, revelando de facto uma grande qualidade técnica e política no exercício dessas funções. Tenho o mesmo grau de conhecimento pessoal com a senhora conselheira Maria Clara Sotomayor, com a senhora doutora Joana Fernandes Costa e com o professor Gonçalo Almeida Ribeiro. Tenho muito gosto em conhecê-los pessoalmente, naturalmente que vimos os currículos que nos apresentam e de facto são currículos brilhantes. Ora bem, quem é que eu vou questionar? Eu vou questionar o professor Gonçalo Almeida Ribeiro, por uma razão que vou explicar, porque, como bem referiu, a sua intervenção enquanto jurista tem tido várias vertentes, a de professor, que já aqui referiu, a de autor de diversos trabalhos na área do direito constitucional, mas também não é documentador, mas de articulista do jornal Observador, pelo menos aí em que eu, enfim, pude ler com atenção alguns artigos que fez e que são precisamente sobre matéria constitucional. E, portanto, tem tido uma ação relevante perante a opinião pública enquanto constitucionalista e opinando, inclusivamente, sobre a Constituição e sobre o Tribunal Constitucional. E, nesse sentido, eu selecioná-lo-ia nesta nossa audição para o ouvir um pouco sobre, precisamente sobre essa matéria. Não me vou referir, eu selecionei três artigos seus, há um deles que vou deixar, que é um em que o seu professor assume, sai em defesa do liberalismo, polemizando com o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, numa altura em que o senhor deputado Carlos Abreu Amorim terá dito numa entrevista que já não era um liberal, porque considerava que havia uma contradição insanável entre a natureza humana e o liberalismo económico. Eu creio que o senhor professor deixou ficar de fora esta parte do económico e decidiu fazer uma defesa do liberalismo em termos que não são agradáveis para o deputado Carlos Abreu Amorim, na medida em que o deputado Carlos Abreu Amorim não tem qualquer peso político ou intelectual, o que não é verdade. Não é verdade. Tem pelo menos tanto peso político e intelectual como o seu professor ou como eu, mas eu devo dizer agora que, por ironia do destino e num ato de grande clemência democrática, o senhor professor arrisca-se até que o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, enquanto representante do povo, tenha o ato de clemência democrática de o eleger para juiz do Tribunal Constitucional. Apesar do voto ser secreto, nunca se sabe, mas enfim, tudo indicia que sim. Mas não era sobre esse artigo, enfim, que eu queria pronunciar, agora doutor, é mais sério. O senhor professor é autor de um artigo chamado Bloqueio Constitucional, onde considera, e vou citar exatamente, a certa altura escreve o seguinte: é tão disparatado a Constituição garantir a existência de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito, como será, por hipótese, impor um sistema público de seguros de saúde atribuídos em função do rendimento. E depois continua: numa democracia saudável, as divergências políticas entre os cidadãos são debatidas no espaço público, arbitradas nas eleições e decididas nos parlamentos. As constituições não devem servir o propósito de blindar opções políticas controversas do regular funcionamento do sistema democrático. E mais adiante conclui este artigo dizendo o seguinte: a Constituição não deve calcificar o processo de liberação coletivo, substituindo-se à democracia, portanto, sublinha a Constituição, substituindo-se à democracia, na decisão dos conflitos de opinião naturais numa sociedade pluralista. A Constituição de 1976 tornou-se um obstáculo à autodeterminação democrática dos portugueses. A superação desse bloqueio constitucional é a derradeira prova da nossa maioridade política. Ou seja, o Sr. Professor assume-se aqui como um adversário, confesso, da Constituição de 1976. Ora, o problema é que o Tribunal Constitucional existe precisamente para zelar pelo cumprimento da Constituição de 76 e não de outra. Ou seja, nós podemos discordar da Constituição de 76. Podemos achar até que há constituições melhores. podemos preferir a de 1933, não creio que seja o caso. Podemos preferir uma Constituição tipo da Constituição norte-americana, podemos preferir a flexibilidade constitucional britânica. Bom, mas o que é facto é que o Tribunal Constitucional, que decorre precisamente da Constituição de 1976, após a revisão constitucional de 1982, existe precisamente para, tem como atribuição exclusiva, de facto, a fiscalização da constitucionalidade, ou seja, da constitucionalidade das leis à luz, precisamente, da Constituição. E aqui o Sr. Professor adota uma concepção, digamos, de que eu podia dizer que o habilita mal enquanto fiscalizador, enquanto guardião, da, precisamente, da Constituição de 76. Ora bem, o segundo artigo que eu tive a ler da sua autoria diz respeito precisamente à atuação do Tribunal Constitucional e de atuação do Tribunal Constitucional num momento em que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais medidas de consolidação orçamental, entre os quais os cortes de 2,5% a 12% dos salários dos funcionários públicos, e o Sr. Professor escreve que, estando em causa, e cito, estando em causa questões para as quais o texto constitucional não oferece uma resposta minimamente clara, que sentido é que faz a opinião de uma maioria simples entre uns poucos juízes nomeados prevalecer sobre a opinião de uma maioria entre muitos deputados eleitos pelo povo? E continua que uma Constituição democrática não pode ser interpretada como confiando a última palavra nesses assuntos em que há uma pluralidade de opiniões razoáveis aos titulares de um poder que não tem legitimidade democrática. Ou seja, este poder que não tem legitimidade democrática é o Tribunal Constitucional, segundo o seu artigo. E depois, comentando, enfim, os chumbos, que é o termo que utiliza entre aspas, do Tribunal Constitucional a essas medidas tomadas na legislatura anterior, conclui o seguinte: não se invalida uma norma editada pelo legislador democraticamente legitimado, invocando para tal apenas a violação de um princípio, seja ele da igualdade ou da personalidade, se não se apresentarem como fundamento para o juízo razões que sustentem a evidência da violação. Quer isto dizer que, nestas situações, o controle do Tribunal, além de ser um controle de evidência, deverá ter sempre uma intensidade mínima. Ou seja, defende aqui uma intensidade mínima do controle do Tribunal Constitucional e conclui dizendo o seguinte: o futuro da justiça constitucional portuguesa depende do destino que a história reservar a estas linhas, as que acabou de escrever, e conclui: é nelas que reside a chave para a deposição pacífica do governo de juízes que se instalou definitivamente no nosso sistema político. Ou seja, considera que o facto do Tribunal Constitucional ter declarado inconstitucionais decisões do legislador com fundamento na violação do princípio da igualdade e da proibição do excesso, da personalidade, considerou, por isso, que nós estávamos perante um governo de juízes que era preciso depor pacificamente. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se assume que o papel que vai ter no Tribunal Constitucional é lutar pela deposição pacífica do governo de juízes que passa a integrar. E é preciso perguntar-lhe se for confrontado com uma situação, designadamente com um texto legislativo aprovado na Assembleia da República que seja submetido à decisão do Tribunal Constitucional, ao juízo de constitucionalidade do Tribunal Constitucional, se considera que um acórdão relatado por si que considere que esse ato legislativo é inconstitucional se tem legitimidade. Designadamente por ser votado de facto por um grupo de juízes que no seu entender não tem legitimidade democrática e que configura um governo de juízes que não se pode sobrepor à vontade democrática dos portugueses. São estas as questões provocatórias, se quiser, que lhe queria pôr. Muito obrigado. Mas também temos que, de alguma forma, agitar esta sessão, senão ela estava demasiado pacífica.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não haverá segunda ronda de questões. Entretanto, o Sr. Deputado Jorge Lacão pediu a palavra a título complementar. tal como tinha sido concedido ao Sr. Deputado Telmo Correia. Portanto, cabe ao Sr. Deputado Jorge Lacão fazer a última intervenção antes de devolver a palavra aos nossos candidatos.
Muito obrigado pela parte que me toca, Sr. Presidente, cumprimentando todos os senhores candidatos. E para dizer que eu estava a recear para mim próprio introduzir eventualmente alguma nota dissonante neste nosso diálogo, mas depois de ouvir o Sr. Deputado António Filipe, quero dizer com todo o conforto que faço minhas as palavras que ele preferiu. E quero dizê-lo com todo o sentido da independência intelectual e política. Nós estamos numa situação particularmente difícil, do ponto de vista institucional. E estamos numa situação, a meu ver, particularmente difícil, porque, e esta não é de maneira nenhuma uma responsabilidade dos candidatos, já perceberão o que eu quero dizer a seguir, é por inteiro uma responsabilidade do Parlamento. O sistema legal que preside à eleição dos juízes ao Tribunal Constitucional, àqueles que compete serem designados pela Assembleia da República, é feito por lista e não por candidatura individual. O que torna difícil uma apreciação singular da, digamos, candidatura que cada personalidade aceita apresentar no Parlamento. E, naturalmente, isto levanta ao conjunto dos deputados algumas dificuldades de ponderação relativa em relação a um voto que acabará por ser mais de ratificação do que de ponderação de uma eleição personalizada. Este problema, como acabei de referir, não é de maneira nenhuma dos candidatos, é inteiramente do próprio Parlamento. Aqui acresce uma segunda dificuldade que eu gostaria de notar aqui, porque ela causa a alguns de nós algum desconforto, e quero dizer com toda a franqueza que a mim me causa pessoalmente algum desconforto. As audições parlamentares, tal como estão configuradas, elas próprias ficam a meio caminho de uma apreciação. Elas realizam-se, estamos a realizar com toda, digamos, o nosso interesse, esta própria audição parlamentar, mas no final não é dado à Comissão exprimir qualquer eventual ponderação também de uma apreciação que pudesse entender fazer. E, portanto, fica naturalmente ao critério tanto dos deputados que participam diretamente na audição, como por via deles aos demais, um juízo definitivo sobre a lista que for apresentada. Estas dificuldades institucionais, que só responsabilizam o Parlamento e a mais ninguém fora dele, têm, todavia, a ver com um elemento que eu considero muito relevante e que terá perpassado aqui nas considerações já feitas. Há uma dimensão que é da apreciação do mérito, digamos, jurídico dos candidatos que se nos apresentam. E não há dúvida, não tenho nenhuma dúvida em o referir, que desde o enorme património jurídico que todos por unanimidade reconhecemos e louvamos e com ele nos congratulamos ao professor Manuel da Costa Andrade, mas ao inegável mérito jurídico de todos os outros candidatos amplamente demonstrado, essa apreciação, creio que fará unanimidade entre todos nós. Mas essa é uma dimensão da questão. A outra é procurarmos compreender se há algum significado possível na eventual pré-compreensão que cada um tenha em relação à própria Constituição. Ou seja, nem todo jurista reconhecidamente competente poderá, a meu ver, ser um adequado juiz do Tribunal Constitucional, como de outras jurisdições, mas é desta que estamos aqui a falar. E há uma coisa que para um deputado certamente o preocupa bastante, que é procurar identificar o respeito que um candidato a juiz do Tribunal Constitucional revela pelo valor democrático da Constituição. É uma questão fundamental, a meu ver, porque bem podemos, e neste aspecto divirjo do Sr. Deputado Marques Guedes, falar de uma visão geral, atualista da Constituição, de uma espécie de apologia da escola livre do direito. A verdade, todavia, é que a compreensão atualista da Constituição tem sido e deve democraticamente ser sobretudo dada pelos próprios deputados com a capacidade de exercerem o poder constituinte derivado, coisa que têm feito em sucessivas revisões constitucionais. Ou seja, a visão política de uma Constituição atualizada é fundamentalmente uma responsabilidade do poder democrático. E é em nome desse poder democrático que me parece que a defesa de um princípio da legalidade constitucional não pode ser apelativamente degradada para uma lógica de oportunidade decisionista sobre, nomeadamente, conjunto de políticas de aplicação da Constituição. Este ponto é certamente um ponto importante para que cada deputado possa, na liberdade da sua consciência, evidentemente, poder aferir da adequação de uma candidatura ao exercício de uma função. Eu gostaria, por isso, se me é permitido colocar o ponto nestes termos, de perguntar aos senhores candidatos o que é que, na sua pré-compreensão relativamente à Constituição, entendem como é que ela deve ser assumida, se justamente como um parâmetro normativo vinculativo da ordem jurídica, ou se, mais, na tal lógica de uma visão atualista e livre do próprio ordenamento constitucional. Um segundo ponto de reflexão sobre o qual eu gostaria também de incidir a minha preocupação é o da consciência que estamos num momento muito sensível no quadro da participação do país no processo de integração europeia. Não é de agora, já leva muitos anos, tem aliás feito a história de algumas das últimas revisões constitucionais, mas não há dúvida de que uma certa concepção de soberania, tal como ela atravessava a mente dos constituintes em 1976, é hoje questionada pela própria Constituição relativamente ao modo como entende procurar a conciliação entre o respeito pela ordem jurídica interna e o respeito paramétrico pelo direito europeu e pelo direito internacional. Mas diz também a própria Constituição que esse direito europeu e esse direito internacional há de ser aplicado na ordem interna, mesmo tendo prevalência sobre o direito ordinário, com respeito pelos princípios fundamentais de um Estado de Direito democrático. Isto apela muito a uma construção jurisprudencial em sede de Tribunal Constitucional, por esses princípios fundamentais que possam nortear também a boa aplicação interna do direito que tenha um valor paramétrico superior ao nosso direito interno. Gostaria também de conhecer um pouco mais a vossa observação sobre estes aspectos. E uma última observação, aproveitando a circunstância de ter aqui à minha frente o professor Manuel Costa Andrade, é realmente esta evidência que eu tenho, pelo menos para mim próprio, que um domínio fundamental já aqui abordado do nosso direito, que é o direito penal, fundamentalmente na sua dimensão processual, é em larga medida um direito constitucional em ação, no sentido material da palavra, um direito material constitucional em ação, para o qual eu me congratulo imenso por ter ouvido logo nas suas palavras iniciais uma referência de preocupação ao Sr. Professor Manuel Costa Andrade. E gostaria também de perguntar aos demais candidatos se me acompanham nesta compreensão de que este ramo do direito é daqueles que é mais particularmente sensível à boa construção do Estado de Direito Democrático e à boa defesa do nosso Estatuto de Direitos, Liberdades e Garantias. E com isto concluo, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua generosidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Nada deve à minha generosidade a extensão que entendeu tomar para expor o seu pensamento. Apenas o Sr. Deputado Gonçalo de Almeida Ribeiro foi o Sr. Candidato Gonçalo de Almeida Ribeiro foi diretamente interpelado em várias ou por vários senhores e deputados. De forma que eu penso que seria mais adequado começar por lhe dar a palavra e seguidamente seguiríamos a ordem inversa das apresentações iniciais. Senhor
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apercebi-me apenas de uma intervenção muito prolongada do Sr. Deputado António Filipe, que me foi especificamente dirigida, e, portanto, se estou-me a esquecer de alguma outra intervenção ao conjunto de questões que me foram dirigidas, me peço imensa desculpa e espero ter a oportunidade de lhes responder. Ora bem, eu fico muito contente pelas questões do Sr. Deputado, porque elas são intelectualmente muito interessantes e, portanto, tenho aqui a oportunidade de dizer algumas coisas sobre essas matérias e, tendo em conta o volume e a acutilância dessas questões, fico contente pelo Sr. Presidente me dar a oportunidade de lhes responder. Três observações, por ordem crescente de importância, sobre aqueles artigos no Jornal Observador a que se referiu. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado, porque é um parlamentar experiente e com muitos pergaminhos, reconhecerá que cada discurso tem, para além da gramática da língua portuguesa, tem a sua gramática própria. Obviamente as regras que se aplicam à participação no espaço mediático, como aquelas que se aplicam à participação no espaço parlamentar, são diferentes daquelas que se aplicam à participação no espaço jurisdicional ou à participação no espaço doutrinário. Se ler outros, e porque sei que além do mais é um reputado constitucionalista, se ler outros trabalhos meus noutro registro, verá que, obviamente, a natureza das afirmações que eu faço poderá não ser muito diferente no plano substantivo, mas que obedece a regras de retórica substancialmente diferentes. Esta é a primeira observação. A segunda é muito mais importante, porque já é uma observação de substância. Eu julgo que, numa sociedade livre, é perfeitamente natural e até desejável que os cidadãos participem em iniciativas cívicas sobre as quais se pronunciem criticamente sobre as instituições e os textos e as leis, por mais fundamentais que sejam. Parte do princípio que haverá muito poucos cidadãos em Portugal, porque isso é estatisticamente implausível, que concordem com todas as disposições do texto constitucional. E, portanto, é natural que eu, pelas razões a que me referi anteriormente, na minha exposição inicial, trazendo alguma da minha experiência académica para o debate público, me tenha pronunciado sobre estas matérias que me interessam. Mas direi com grande clareza, Sr. Deputado, todas as minhas opiniões sobre a bondade ou a maldade de determinadas soluções constitucionais, e estamos a falar de soluções pontuais, são matérias que relevam do plano da revisão constitucional e não da interpretação constitucional. E eu saberei, obviamente, distinguir com grande clareza estes dois planos. O poder de revisão constitucional é um poder da Assembleia da República e, portanto, são os senhores deputados que têm que refletir sobre essas matérias na sua qualidade de mulheres e homens da vida pública e, pelo contrário, a interpretação constitucional é, sobretudo no sistema constitucional português, uma responsabilidade do Tribunal Constitucional. Ao dizê-lo, e gostava de esclarecer, não faço qualquer reserva mental. E porquê? Porque, tal como o Sr. Deputado já terá participado em inúmeras sessões do Parlamento em que se aprovaram leis com as quais discorda, mas tem, obviamente, o sentido democrático de respeitar essas leis, porque distingue a concordância com a substância das soluções consagradas, da legitimidade procedimental que está subjacente à sua aprovação, eu também saberei, como é evidente, distinguir a legitimidade da Constituição da legitimidade de um juiz do Tribunal Constitucional ao qual cabe defender essa Constituição nos termos da interpretação que dela fizer. Isso parece-me fundamental. Há muitas coisas que eu posso dizer enquanto cidadão que naturalmente não poderei dizer na qualidade de juiz do Tribunal Constitucional, não só quando relato um acórdão, mas também enquanto estiver a cumprir um mandato no Tribunal Constitucional. E isso parece-me extremamente importante. Portanto, não há aqui qualquer reserva mental. Em segundo lugar, é evidente que eu reconheço que as fronteiras entre o que é matéria de inovação ou de revisão da Constituição e o que é matéria de interpretação são, em algumas áreas da Constituição, porosas. Elas são relativamente fechadas quando estamos a falar de matérias como a organização do poder político ou o sistema de fontes, são relativamente mais abertas noutras matérias, como aquelas que dizem respeito à concretização do princípio do Estado de Direito Democrático, como aquelas que dizem respeito à organização da economia. E é indiscutível, e julgo que isso está refletido no procedimento de seleção e eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, que nessas áreas da Constituição mais abertas, os juízes trazem naturalmente as suas pré-compreensões sobre as matérias acerca das quais têm que pronunciar na sua qualidade de intérpretes do texto constitucional. E isso é inevitável. Terceiro plano, que tem que ver com aquele último artigo a que se referiu, que julgo que tem como título um voto vencido histórico. Gostava de fazer uma pequena observação, que é a seguinte. Grande parte daquilo que citou não são palavras minhas, são palavras de um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e, portanto, elas refletem a própria divergência de opiniões natural dentro do Tribunal Constitucional. Mas, em todo o caso, a minha posição sobre essa matéria é a seguinte. Eu trarei para o Tribunal Constitucional, se for eleito pelo Parlamento, uma certa visão sobre como é que o juiz constitucional se deve articular com o legislador democrático. Isso é inevitável. E gostava de dizer que essa visão é uma visão convencional e não ideológica. Ela é convencional no sentido em que na literatura de direito constitucional há muitos ilustres constitucionalistas mais inteligentes e experientes do que eu que tiveram a oportunidade de articular posições que são substancialmente semelhantes à minha. Portanto, ela não é nada heterodoxa nesse sentido. E também não é ideológica porque esses constitucionalistas que defendem uma posição semelhante à minha ou com características semelhantes à minha ocupam os mais diversos lugares ou posições no espectro, no grande arco de alternativas ideológicas que é próprio de um Estado de Direito Democrático. O que eu diria, como palavra final sobre essa matéria, é que eu acho que é desejável que os juízes do Tribunal Constitucional tenham uma visão tão articulada quanto possível e não dogmática e, portanto, sempre sujeita à revisão crítica sobre aquilo que é a função do juiz constitucional na arquitetura dos poderes públicos do Estado de Direito Democrático. E, nessa medida, eu não me autorrecrimino por, como é evidente, em espaços discursivos diferentes e com as suas regras próprias, me ter pronunciado sobre essas matérias. Eu acho que isso é uma coisa que não me diminui como candidato a juiz do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro. Vamos então prosseguir. Eu dava a palavra agora à Sra. Conselheira Clara Souto Maior.
Eu vou então responder às questões que o Sr. Dr. Jorge Lacão colocou brevemente. O meu entendimento, ou a minha pré-compreensão em relação às questões que colocou é a seguinte. Eu entendo que a Constituição é um parâmetro vinculativo da ordem jurídica e que não só as normas constitucionais formais o são, mas também os princípios fundamentais de direito, mesmo que não escritos, desde que decorram de outros princípios escritos ou que pertençam ao valor ou ao espírito da Constituição. Relativamente à participação do país no quadro da União Europeia e à noção de soberania, aqui a minha pré-compreensão não é muito apurada ainda, mas entendo também que muitas das medidas que têm sido aplicadas a Portugal pela União Europeia que podem ser negociadas e, portanto, acho que também não há uma resposta definitiva nestas questões e que tudo pode ser negociado. Isto é um sistema móvel e inclino-me também para posições de uma maior defesa da soberania. Relativamente depois à questão do direito penal e processual penal, também entendo que há uma constituição material de defesa do cidadão perante o poder punitivo do Estado que está consagrada na Constituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Conselheira Maria Clara Souto Maior. Dou agora a palavra à Sra. Doutora Juíza Joana Fernandes Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurando responder de forma necessariamente breve às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, eu direi o seguinte, quer dizer, eu acho que é relativamente consensual a ideia de que a Constituição é um parâmetro vinculativo da ordem jurídica. Agora, enfim, os termos e o resultado que dessa vinculação consensual devem emergir em cada caso concreto, isso é que tornará a cada apreciação, a cada ponderação, eventualmente controversa. Eu acho que isto se pode dizer, ou melhor, o que eu quero dizer é, nessa ideia de que é possível uma contraposição entre uma leitura mais atualista e uma leitura mais cristalizada ou mais convencional da Constituição, eu acho que ela aponta para a ideia segundo a qual, enfim, se a solução for A, então ela terá necessariamente subjacente uma leitura mais atualista, mas se for B, então terá necessariamente subjacente uma leitura mais convencional da Constituição. Eu acho que não é assim. Eu acho que, aliás, nos pronunciamentos do Tribunal Constitucional, ao serem analisados, ver-se-á, ao constatar-se-á com relativa facilidade que os seus fundamentos eles passam sempre pelos princípios da confiança, da igualdade e da proporcionalidade. São princípios estruturantes da ordem jurídica constitucional e, portanto, é no modo como cada um deles é entendido em função das circunstâncias do caso concreto, das circunstâncias em que a norma é editada, do seu conteúdo, da maior ou menor proximidade que ela terá quanto à sua carga coativa com dimensões ou com dimensões do direito atingido e da proximidade dessas dimensões relativamente à ideia ideia central de proteção e preservação da dignidade da pessoa humana que a discussão passará. Portanto, eu acho que não há nenhuma pré-compreensão da Constituição que possa assegurar que o resultado será A ou será B. Eu acho que, enfim, o sentido dos pronunciamentos do Tribunal Constitucional, eles têm dependido muito do modo como se entende que devem operar nas suas variantes próprias os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da proteção da confiança, que têm um conteúdo relativamente interminado e que o Tribunal vem densificando de uma forma relativamente estável na sua jurisprudência, mas que, lido cada caso à sua luz, enfim, o resultado dependerá do modo como cada um desses princípios deverá operar em função das particularidades de cada contexto.
Muito obrigado. Dou agora então a palavra ao senhor candidato, o doutor Cláudio Ramos Monteiro.
Ora, obrigado. E eu queria, obviamente, começar por agradecer as palavras simpáticas que me foram dirigidas, certamente ou seguramente por amizade, por vários dos senhores deputados, e secundar mais veementemente aquilo que disse o meu amigo e deputado Telmo Correia, de que eu de facto tenho amigos muitos e em vários quadrantes políticos, sobretudo enfim, o reiterar que a amizade é um valor positivo e não é necessariamente uma fonte de suspeição, como alguma imprensa parece hoje em dia querer desenvolver. Dito isto, e no plano mais pessoal, e enfim, quanto às questões substantivas que foram levantadas, e em particular às questões que foram levantadas pelo seu deputado Jorge Lacão, eu não sou, como é sabido e como o meu currículo revela, ou pelo menos eu não me reclamo dessa condição, acho que não tenho autoridade para fazê-lo, um constitucionalista. Do ponto de vista académico, sou essencialmente um administrativista e até mais especificamente um urbanista do que qualquer outra coisa. Mas é evidente que a circunstância de me ter dedicado ao longo da minha vida académica e também da minha vida profissional, essencialmente ao direito público, e de ter lecionado direito constitucional e direitos fundamentais por diversas vezes, aliás, nos últimos 3 anos tive o privilégio de ensinar direito na Guiné-Bissau, onde lecionei direito constitucional, e posso-vos garantir que o direito constitucional aplicado é extremamente desafiante, e o nosso modelo constitucional é, no essencial, o modelo constitucional que está plasmado na Constituição guineense. Mas queria, invocando essa experiência, e de alguma forma também reiterando aquilo que já foi dito anteriormente, dizer que obviamente tudo depende muito da estrutura das normas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o valor normativo da Constituição, não é preciso ser-se um positivista radical para se reconhecer que a Constituição é a fonte de legitimidade de toda a ordem jurídica e que, portanto, a ordem jurídica existe na medida em que a Constituição a consagra e a prevê, e nessa medida é evidente que a Constituição tem esse valor vinculante a que se referiu, mas é evidente também que esse valor não é o mesmo em função, designadamente, da estrutura das normas constitucionais e dos contextos em que ela é aplicada. Na sua dimensão de estatuto do político, ela tem uma função quase regimental e aí não há, creio, grande margem para interpretação ou para dúvida, mas naquilo que é a sua função, nomeadamente, olhando agora para o papel do juiz constitucional, naquilo que é a sua função de garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, e como sabe, enfim, desde os tempos da Revolução Francesa, mas eu agora citaria mais modernamente o meu amigo e colega Jorge Reis Novaes, Constituição é essencialmente direitos fundamentais e separação de poderes, e eu diria que a função do juiz constitucional, não obstante ser uma função que não se restringe apenas à matéria dos direitos fundamentais, é hoje essencialmente uma função muito centrada na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. E é evidente que nessa matéria, creio que é, enfim, não obstante as divergências doutrinárias que existem, relativamente pacífico, como aliás foi agora sublinhado, que os direitos fundamentais implicam uma reserva de ponderação e conferem ao juiz constitucional, obviamente, um papel que vai, para além do texto estrito ou do texto literal das normas, porque muitas vezes só na sua aplicação concreta é que é possível identificar os valores jurídicos em presença e fazer a necessária seriação e, sobretudo, hierarquização desses valores ou compatibilização desses valores. E, portanto, não partilhando propriamente... ou não tendo propriamente uma visão de que o juiz constitucional pode ler na Constituição aquilo que não está lá escrito, no sentido de que a interpretação evolutiva não lhe permite tudo, como é óbvio, não deixo de reconhecer que há necessariamente um espaço para qualquer intérprete, e por meio de razão por aquele que tem o poder jurídico de fazer essa interpretação, há necessariamente um espaço para que essa ponderação seja feita em função das circunstâncias do caso concreto, e o facto dela estar muito centrada no tema da segurança jurídica e da proteção da confiança, no tema da personalidade, no tema da igualdade, obviamente que implica, por definição, uma tensão que já foi aqui salientada de forma diferente em intervenções anteriores, uma tensão necessária entre o exercício, nomeadamente da função legislativa pelo Parlamento ou pelo Governo, e o exercício da função judicial. Não poderia ser de outra forma, e discordando aqui das afirmações literais que foram transcritas do meu colega, se alguma razão ou se por alguma razão estamos aqui, é porque também temos que ter a legitimidade democrática que advém do voto dos deputados para poder exercer essa função, que é necessariamente uma função que não é meramente policial no sentido estrito do polícia que olha para o código e aplica a norma, implica de facto uma outra perspectiva e uma outra dimensão que não podemos ignorar. Dito isto, diria apenas acrescentando relativamente às questões que colocou, que não tenho nenhuma dúvida de que, não obstante as transferências de soberania que a própria Constituição tem autorizado ao longo dos tempos para a União Europeia, implicam necessariamente uma partilha de poderes entre, designadamente no plano jurídico, entre a ordem jurídica nacional e a ordem jurídica europeia ou comunitária, também não deixo de reafirmar que, à luz do direito constitucional português, só e na medida em que essa partilha é permitida pela Constituição é que ela deve ser aceita, e nesse sentido eu pessoalmente não comungo da ideia de que há um primado do direito europeu sobre o direito interno. Pelo contrário, comungo da ideia de que o direito europeu apenas vale e é recebido na ordem jurídica portuguesa pela autorização constitucional que lhe é dada pelo texto constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Cláudio Ramos Monteiro. Pedia agora ao Sr. Dr. Manuel Costa Andrade um depoimento final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não está no espírito de ninguém prolongarmos muito esta sessão, até porque foram colocados sobre a mesa, e alguns foram pessoalmente dirigidos, questões de grande, que digamos, cuja resposta implicava grandes desenvolvimentos que penso que escapam um pouco, digamos, ao âmbito desta sessão. Mas não sei eu que decido disto. Se entenderem em contrário, podemos depois, naturalmente, prolongar. Começo, em primeiro lugar, por agradecer a todos os senhores deputados que, a mim pessoalmente e aos colegas candidatos, fizeram referências e fizeram as perguntas, o Sr. Dr. Marcos Guedes, o Sr. Dr. Neto Brandão, o Sr. Dr. José Manuel Pureza, o Sr. Dr. Vieira da Silva, o Sr. Dr. Telmo Correia, o Sr. Dr. Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Jorge Lacão. Agradeço também a todos os demais deputados, alguns dos quais conheço melhor e por força de razões estranhas, outros conheço menos, e portanto, para não ferir suscetibilidades, dispenso-me de os mencionar pessoalmente. Bom, se virmos bem, digamos, em tudo o que foi posto aqui nesta mesa, só mais um pormenor, eu também devo dizer que o contacto, que foi este o primeiro contacto que tive com os meus colegas, me tranquiliza e, digamos, também me dá particular ânimo para avançar. Acho que com... com conotações diferentes, até porventura com conteúdos diferentes, mas a verdade é que a postura fundamental, todo que foi expressa por todos eles, é uma postura com a qual eu me identifico. Particularmente, e para não perder tempo, permito-me citar a intervenção da senhora juíza Fernandes Costa no que toca às relações entre historicidade e atualidade. É evidente que o direito constitucional, a Constituição, não está escrita nas estrelas, não passou para as estrelas, não adquiriu uma dimensão cosmogonizada e, como tal, imutável. A Constituição tem que ter alguma vida, tem que se ir adaptando e tem que ir respondendo aos problemas da vida. Obviamente que isto não significa que a ordenação de valores fundamental da Constituição e as suas opções de fundo fundamentais quanto aos valores da dignidade, da igualdade, da solidariedade, do Estado de Direito Social, esses naturalmente não são históricos, ou melhor, fazem parte do mandato que os nossos pais fundadores da Constituição nos deram e que nos cabe a nós interpretar, atualizar e realizar em condições diferentes desde 76. O mundo mudou tanto desde 76 para agora que naturalmente não podemos ficar apegados. De resto, não seria dispensável chamar aqui toda a lição da filosofia e da interpretação que nos diz que cada norma é interpretada por qualquer intérprete, qualquer interpretação tem uma capacidade, tem uma função co-criadora e cada um interpreta de maneira relativamente diferente, mesmo uma norma mais escrita. A ideia de que o intérprete se limita a ser a boca que pronuncia as palavras da lei, o grande desígnio de Montesquieu, isso hoje não podemos aceitar. A interpretação tem uma eficácia criadora. Ponto é a fidelidade aos princípios e à constelação de valores últimos da própria Constituição. Depois foi colocado aqui todo um conjunto de antinomias entre a ordem e a liberdade. E se é verdade que não há liberdade sem ordem, é evidente que não há ordem sem liberdade, pelo menos tal como o problema se deve pôr no Estado de Direito. A antinomia entre a Constituição, a nossa, que tem, queiramos-lo ou não, um certo lastro de Constituição dirigente, e temos que aceitar, ela foi feita com um certo lastro, embora este lastro tenha atenuado ao longo das sucessivas revisões constitucionais, ela tem uma certa dimensão dirigente. No fundo, mais uma vez, penso eu, entendo assim as coisas, uma certa intencionalidade dirigente no sentido da realização dos valores do Estado de Direito Social. Mas esta dimensão dirigente colide e está em polaridade com o pluralismo. O pluralismo no sentido de que o Estado de Direito está aberto ao acesso ao governo a qualquer partido legitimamente instalado na nossa democracia tem legitimidade para ganhar as eleições, para constituir governo e para praticar o seu programa. E, portanto, põe-se aqui depois o conflito entre a dimensão dirigente e a dimensão, digamos, centrífuga do programa partidário. É, digamos, mais um equilíbrio que é necessário estabelecer. A mesma pluralidade existe entre a dimensão europeia e a dimensão nacional, que é também um problema com que temos que nos haver na procura de soluções. Os nossos constitucionalistas, e eu pessoalmente também não sou constitucionalista, mas os nossos constitucionalistas criaram há muito tempo o conceito de concordância prática. Concordância prática, é preciso arranjar soluções que, em caso de conflito, sacrifiquem o menos possível dos valores em conflito e assegurem a cada um dos lados a maior realização possível. Esteve aqui também presente a ideia do problema do terrorismo, que é, digamos, um problema que nos preocupa, e a mim como jurista me angustia particularmente, tenho algumas ideias claras, mas esbarramos sempre depois com alguns limites. Eu tenho para mim que há uma legitimidade do Estado de Direito Democrático em levar o mais longe possível a luta contra o terrorismo, em maximizar, em termos de eficácia, digamos, a luta contra o terrorismo. A luta contra o terrorismo deve ser uma luta que pode usar meios que não se devem utilizar, que não se devem utilizar na luta contra a criminalidade comum, contra a chamada criminalidade comum. Uma coisa é aquele que se propõe subverter os valores fundamentais da nossa, do nosso modo de vida, da nossa ordenação, outra coisa é aquele que se propõe cometer crimes dentro da ordenação. Eu cito sempre com gosto a este propósito uma frase de Chesterton que dizia que o ladrão é o indivíduo que mais respeita a propriedade. Não há quem respeite mais a propriedade do que o ladrão. Só que às vezes esquece, assim, tem uns momentos em que se esquece. Mas depois de praticar o ato, a propriedade é para respeitar. A propriedade é para respeitar. Portanto, ele não é um inimigo da propriedade. Tem uns hiatos, tem ali uns hiatozinhos. É diferente de quem quer subverter, digamos, a nossa ordem constitucional. Portanto, penso que isso deve ir o mais longe possível, com dois limites. Primeiro, não colonizar o direito penal comum com tudo aquilo que se usa, por exemplo, na luta contra o terrorismo. E às vezes, entre nós e na Europa, digamos, legitimam certas medidas, depois a tendência é para generalizar, violando o princípio de proporcionalidade, etc., etc. Deve haver muito cuidado nisso, que é, por exemplo, vale a pena, nós temos no nosso regime das escutas telefónicas, para falar de um caso mais óbvio, é evidente que nós temos um catálogo de crimes que permitem escutas telefónicas é excessivamente alargado. Temos lá crimes ridículos, como o crime de evasão de preso. Eu lembro-me sempre da lição do meu mestre, o professor Eduardo Correia, que penso que o doutor Arcão também o terá conhecido, talvez já mal. O doutor Eduardo Correia dizia: a evasão de preso, o doutor Pureza também, a evasão de preso, a gente não sabe bem se deve punir, porque o preso, quando vê uma porta aberta, tem o dever de fugir. A liberdade é uma pulsão natural. A liberdade é uma pulsão. Quem nós devemos punir são os guardas que não vigiam bem. Escutas telefónicas para saber se os presos fugiram ou não, que basta contá-los à noite na camarata e ver se lá estão todos ou não, para que é uma escuta telefónica? E para crimes ridículos, nós, e reparem, não vai aqui nenhuma crítica ao Partido A ou ao Partido B, são todos. Todos os que revêem o Código Penal aumentam o catálogo. O catálogo vai aumentando. E depois também, por exemplo, na transposição de muitas diretivas da União Europeia, muitos diplomas, decisões, quadros, etc., muitas vezes nós não temos a noção clara da autonomia do nosso próprio direito, porque normalmente o que as diretivas e as decisões quadro impõem são obrigações de meios. Proteger o bem jurídico tal, o interesse tal, não está necessariamente dito que tenha que ser criminalizado. Nós podemos protegê-lo com contraordenações, podemos protegê-lo até com sanções civis, etc., etc., mas nós normalmente interpretamos isso, até porque às vezes há diferenças de linguagem entre diferentes setores da União Europeia e nós estamos a interpretar isso como sendo obrigados a transpor à letra as diretivas. Ora, me parece-me que há uma obrigação de resultado de Portugal e não uma obrigação de meios. Nós temos que assegurar essa proteção. Mas dizia eu, contra o terrorismo, por um lado, há o cuidado de não colonizar o direito penal comum pelas medidas que julgamos necessárias no terrorismo e, por outro lado, estabelecer os tais limites inultrapassáveis. Inultrapassáveis. A pessoa é pessoa e se nós recusarmos isso a qualquer pessoa, mesmo ao terrorista, então é o direito todo que está subvertido. Então já não estamos no campo do direito. Os inimigos do Estado de Direito ganham através de nós, e eles são os autores mediatos e nós os autores materiais dessa violação do Estado de Direito. É um bocadinho, lembrei aquilo que o Tribunal Constitucional Alemão defendeu, uma série, um conjunto grande de acórdãos nos últimos 10, 15 anos, onde estabeleceu a tal ideia de um limite inultrapassável. Quero dizer que esse limite já passou para as leis todas alemãs, mesmo as leis contra o terrorismo. Contra o terrorismo tem lá esse limite. Chegando, quando se atinge a área nuclear e inviolável da intimidade, cessa e destrói-se tudo. Está assim nas leis do terrorismo, está assim no Código de Processo Penal, em várias medidas, nas escutas telefónicas, diz: escutas telefónicas, quando se atingir o limite, para. Isso para nós ainda seria um luxo, termos esse luxo. Eu não posso esquecer de um dia que vi um acordo no Tribunal Constitucional, desculpem só, com à vontade, tratava-se de uma cena ali no centro do país, em que os agentes da polícia entraram numa casa de alternos, viram e descreveram com todo o realismo o que se passava nos quartos das pessoas de alternos, estavam assim, estavam assados, estavam nus, faziam isto, faziam aquilo, e decidiu-se que aquilo não violava a intimidade das pessoas. Se isto não viola a intimidade das pessoas... Portanto, são fundamentalmente... a minha angustia muito o problema do terrorismo... Tanto, naturalmente, o problema da proteção da liberdade e da segurança das pessoas, claro, mas esse tem muita gente a trabalhar desse lado. O lado da fronteira, o lado dos limites, esse talvez esteja um bocadinho descurado. Depois, repito, há um fator, e aqui a Assembleia da República também tem alguma responsabilidade nisso, é que o legislador não está a andar com a velocidade com que devia andar. Hoje há um desenvolvimento tecnológico muito forte, muito intenso, e cada dia chegam ao processo penal novos meios de investigação. E nós estamos, a coberto dos que já temos, a legitimar aqueles. Ora, isto não pode ser, isto viola o princípio de reserva de lei, isto é inconstitucional. Os direitos fundamentais têm uma capacidade autoexpansiva, expandem-se por ele próprio. Se eu consagro, por exemplo, a liberdade de telecomunicações, esta liberdade vale para os meios de telecomunicação que eu tenho hoje e para todos aqueles que vão nascendo todos os dias. Mas as intromissões nas telecomunicações só valem as que estão consagradas na lei, com os limites consagrados na lei. Para alargar o âmbito de intervenção, torna-se necessário uma lei nova, clara, determinada e precisa a assegurar-se. Por exemplo, entre nós, todos os dias nos processos penais se diz, e a polícia judiciária requereu ao juiz o e-mail, o IMSI e não sei o quê, não sei o quê. Há lei a autorizar isto? Há lei que prevê isto? Durante muito tempo, as nossas escutas telefónicas foram feitas para o telefone fixo. E durante muito tempo, quando apareceu o telemóvel, começaram a usar-se também para os dados. Para a recolha de dados. Isto era ilegal. Os dados têm uma danosidade e um poder de devassa igual ao do conteúdo. Pelos dados das nossas comunicações sabe-se tudo. Com quem falamos, a que horas, onde, etc, etc. E nós só em 2007, só a reforma de 2007, é que legitimou legalmente os dados, introduzindo no Código de Processo Penal uma norma a legitimar a recolha de dados. Mas até aí recolhiam-se tranquilamente. E por mais que os advogados e até alguns universitários disseram isto é inconstitucional, não entrava e não entrou. E, portanto, por exemplo, se nós virmos, e acabo mesmo com isto, por exemplo, o Código de Processo Penal alemão, desculpem falar porque é um país que nós conhecemos melhor, tem a norma das escutas telefónicas, que é o artigo 100 do Código de Processo Penal. E depois tinha assim, 100A, 100B, 100C, 100D, vai já no P ou no R. O que é isto? São as novas medidas que foram introduzidas, que foi preciso legitimar por lei. O GPS, o não sei quê, o e-mail, o e-mail, o IMSI, tudo isso tem que ser legitimado por lei. Senão, não há margem, é inconstitucional, diz o artigo 18 da Constituição, não tenho culpa, diz. As restrições e garantias só nos termos, só com base em lei. E era fundamentalmente isto, Sr. Presidente, que me figurava dizer. Agradeço a todos e permito-me uma palavra muito especial aos meus colegas de lista e ao gosto que tenho em conhecê-los agora mais profundamente e o gosto que tenho de os acompanhar à eleição.
Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Costa Andrade. Na qualidade de Presidente, apesar de constitucionalista, não me permito intervir nos debates, mas queria ficar com a reflexão que nos irá ocupar durante muito tempo e que retoma a anedota que nos contou, que ninguém respeita mais a propriedade privada que o ladrão. Mas também é verdade, Sr. Doutor, que ninguém respeita, entre aspas, mais a vida que o terrorista. Declaro os trabalhos encerrados.